Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
É, e começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir os desafios do crescimento com ajuste fiscal. Você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, com o aplicativo da Pan. Você baixa o aplicativo e tem acesso a toda a nossa programação e também pode acompanhar o Economia em Foco. E para debater esse tema, nós temos como convidados os economistas Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Orman Investimentos, Investimentos e José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. E eu começo cumprimentando aqui os nossos convidados. Pedro Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um abraço aos dois colegas.
José Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Denise, Pedro Paulo, Alexandre. Muito bom estar aqui de novo, atualizando aí as visões de mundo.
E Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Prazer muito grande estar aqui com vocês.
Bom, eu começo conversando com o Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, nós tivemos nesta última semana aí alguns indicadores frustrantes, depois o BCBR não veio tão frustrante assim. Tivemos muitas idas e vindas em relação à forma como se pretende relançar o auxílio emergencial. Agora a ideia é que haverá discussões durante o carnaval entre o ministro Paulo Guedes, as lideranças lá do Congresso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira falaram sobre isso em um pronunciamento aí mais formal nesta sexta-feira, talvez até para acomodar as expectativas. O fato é que está colocada essa questão, retomada de crescimento com ajuste fiscal, com necessidade talvez de algum reforço do governo, como no auxílio emergencial. Como é que você vê o cenário que está sendo desenhado neste começo de 2021?
É um estica e puxa danado, né? Porque o cobertor é muito curto. De fato, a gente tem uma restrição fiscal que tá aí, né? Nós somos da nossa classe de países emergentes, é a maior dívida, e isso coloca uma restrição fiscal enorme. Agora a gente começa o ano refazendo as contas. O mercado vai ter que refazer as contas, porque o mercado tinha uma recuperação para o primeiro semestre, que não levava em conta um cenário tão ruim para a Covid-19, para a vacinação, para o fim do auxílio emergencial, né? E para os efeitos deletérios de um choque da magnitude que nós tivemos, que devastou muitos negócios, muitas empresas. Então, o desemprego vai continuar elevado. Eu acho que o mercado ainda tá se ajustando para avaliar qual vai ser a taxa de crescimento de fato. O foco está lá com 3,5, mas eu não consigo chegar em 3,5. Eu tenho uma contração para o primeiro trimestre, tenho uma contração para o segundo trimestre e recuperação só no segundo semestre, né? E fecharia o ano ali namorando 2%. Eu não consigo ver um cenário melhor, ainda que a gente faça, ainda que eles façam, a gente não, eu não estou nesse grupo, mas o seleto grupo de políticos e governo façam esforços para organizar as reformas que eles estão dizendo que vão fazer, eu acho que ainda a gente vai ter dificuldade para fechar esse PIB desse ano acima de 2%.
Agora, José Francisco, nós tivemos inclusive até um recado aí para o mercado financeiro nesta semana em relação à situação de auxílio emergencial, veio do vice Mourão, o presidente Bolsonaro dizendo que quem cobra o auxílio deve cobrar daqueles que fecharam a atividade econômica. Então a gente vê que tem uma certa reação, embora eles mantenham um discurso de responsabilidade fiscal. Você vê possibilidade de o auxílio ter uma boa receptividade, não provocar reações em mercado financeiro, ainda que seja temporário? Como é que você vê essa situação mais especificamente?
Olha, a situação é muito difícil, porque, como o Pedro Paulo lembrou, a economia esse ano não vai crescer. Se a economia esse ano não vai crescer, isso é por conta fundamentalmente, dado que o governo não se entende em relação ao que fazer com a pandemia, em relação ao que fazer com a vacinação, e ainda fica responsabilizando quem promoveu o distanciamento social, que é uma postura irresponsável e inconsequente. Você chega numa situação em que o que você pode fazer, que é manter, prorrogar, redesenhar, mas sustentar alguma coisa das transferências de renda em caráter emergencial, eu acho que é inescapável tratar desse assunto. Se isso significa manter teto ou não manter teto, eu acho que essa é uma questão que deve ser conversada, não assumida como uma camisa de força colocada por uma condição geral de controle dos gastos públicos, mas numa situação particular que só mostra as dificuldades de um certo voluntarismo em relação a esse tema fiscal. Eu acho que esse que é o grande problema em que nós estamos metidos. Uma economia que não anda, uma demanda que esse ano vai ser reduzida e a aposta em reformas que têm efeito de médio, longo prazo, se é que elas vão acontecer como o mercado espera.
Eu queria saber do Alexandre, como é que você vê essa situação, Alexandre?
Bom, concordo com os meus colegas. É um ano muito difícil, desafiador. Se tivermos algum crescimento, é muito pelo efeito estatístico, né? Pedro falou, concordo com ele, primeiro semestre, primeiro trimestre, a gente está trabalhando com um número aqui negativo, né? Entre meio e um negativo. No segundo trimestre, pode ser que fique ali um pouco no 0 a 0, e depois uma volta. Mas, como já falou, tudo que a gente precisa fazer nesse momento esbarra numa série de fatores. O principal deles é como vai evoluir a questão da vacina. Eu quero ser moderadamente otimista em relação a isso. O SUS, ele tem uma tradição, o plano de vacinação brasileiro é reconhecido, mas a gente precisa da vacina, a gente precisa do insumo para fazer a vacina. E sem que a vacina prospere, fica muito difícil de nós vermos uma luz no fim do túnel. Além disso, a questão das reformas, como concilia, por exemplo, a ideia e me parece irrefutável do retorno ao auxílio, com alguma das eventuais reformas, das PECs, é dificílimo, porque você precisa combinar com o Congresso e a equipe econômica está muito pressionada, Então, realmente é um cenário extremamente desafiador.
E chama atenção, continuando ainda com o Alexandre, que eles não prepararam isso antes, No ano passado a gente já teve tanta discussão em relação à Renda Brasil, Renda Cidadã, se sabia na necessidade de algum suporte em programa social, porque o próprio auxílio emergencial trouxe um retrato bastante preocupante em relação a uma situação de miséria de milhões de brasileiros. E claro que a situação da pandemia deixa esse quadro ainda pior, E agora fica essa mesma discussão: de onde vai sair o dinheiro do auxílio emergencial, de que forma se fará isso, se vem extrateto, se vem um crédito, se cortam despesas. Agora estão tentando incluir na discussão da PEC emergencial, Alexandre? Isso aumenta a incerteza,
Aumenta muito a incerteza, os mercados ficam ressabiados, como o Zé falou. E tem um ponto que é na minha cabeça, o mais importante. Se nós temos o teto, já que foi feito esse arcabouço, se nós começarmos a ter diversas goteiras no teto, isso vai causar uma péssima sinalização. Então, há uma pressão dos deputados e senadores para que a ajuda seja urgente. Agora, como é que você concilia isso? Não é? Porque se a nossa PEC emergencial já tem mais de 2 anos, emergencial em que sentido? Vamos fazer através de estado de calamidade, PEC de guerra? Enfim, são muitas dúvidas e me parece que essa solução de achar agora no carnaval é bem difícil.
Pedro Paulo?
Eu concordo plenamente. Eu queria até voltar um pouco. Eu sei que é chato ficar batendo nisso, dizendo nós falamos. Eu sei que é chato. Mas eu acho que todo mundo sabia que a gente ia precisar do auxílio emergencial. Todo mundo sabia que a situação no primeiro trimestre desse ano ia ser difícil, né? Todo mundo sabia disso. Mas o governo fez uma opção de risco. Ele fez uma opção de não adquirir as vacinas e ele fez uma opção de não preparar o terreno para esse auxílio emergencial, apostando naquilo que eles estavam apostando já ao longo do segundo semestre todo, que era a tal imunidade de rebanho. Era isso que eles estavam apostando, né? O governo trabalhava com a hipótese clara de que entre fevereiro e março o Brasil atingisse a imunidade de rebanho, com 40% de pessoas contaminadas no Brasil. Esse cenário era longe, estava longe de ser realista. Eles não trabalharam com um cenário alternativo. E aí embola o meio de campo. Agora fica o governo discutindo as alternativas com o Congresso numa agenda que está super cheia. O Brasil, com um déficit público que o ano passado atingiu o valor que atingiu, né, e sem muitas alternativas. Exatamente como o Espírito Santo falou, não dá para a gente discutir tranquilamente essa questão agora, embolou meio de campo. Como fazer? Eu acho que a única opção, isso o Zé falou também muito bem, é a gente pensar que eles deveriam organizar um pacto nacional mais claro, que sinalizasse para o mercado e para a sociedade qual seria a trajetória para a dívida. A discussão não está bem encaminhada, eu temo por isso, né? O sinal que o presidente deu anteontem, que o vice-presidente deu ontem, de que o mercado está irritadinho, de que o mercado isso, que aquilo, não é a melhor coisa a ser feita, porque, afinal das contas, o mercado tem um poder grande para financiar a dívida, para sinalizar risco, para influenciar a inflação, e é bom tudo ficar bem coordenado. Acho que o momento atual, dada a fragilidade que a gente tem, era de coordenar as expectativas, que seria a coisa mais importante. Isso não acertar. Eu achei que essa reunião de hoje foi bem encaminhada, o Paulo Guedes estava lá, as lideranças do Congresso estavam também. Fiquei um pouco mais esperançoso. Eu acho que dali pode sair alguma coisa.
Acho que eles perceberam que pode haver uma desconfiança em relação àquela suposta lua de mel que foi desenhada com as eleições, com lideranças do Congresso mais alinhadas com o governo, tentando manter um discurso único, uma pauta de prioridades, embora seja uma pauta extensa. Se a gente pensar no longo prazo, seria mais ou menos o que se espera do país há bastante tempo, em termos de reformulação da economia. Agora, José Francisco, a questão da urgência está colocada e você acha que eles conseguem calibrar as expectativas? Coloca essa a urgência, por exemplo, um estado de calamidade temporário?
Olha, a questão da urgência, eu acho que tem que olhar de vários ângulos, né? Eu entendo que existe uma, vamos dizer, uma ideia, uma avaliação de que é possível cortar gastos, criando ou não um programa de emergência, de transferência de renda adicional. Eu acho, sinceramente, que não se trata disso. O Pedro Paulo usou uma expressão muito, enfim, um pouco de história, que é a coisa do pacto, né? Quando a gente vê as dificuldades em que nós nos metemos, e o nós nos metemos aí tem muito a ver com esse período recente em que todo mundo achou que o teto de gastos não ia trazer dificuldades insuperáveis. Todo mundo achou, o Alexandre e o Pedro têm claro isso também, que é como se a doença e as implicações da doença fossem uma questão gregoriana. não é uma questão gregoriana. É claro que tem que ter regra, orçamento, etc., claro. Mas se você não tiver condição de conversar e de pensar com criatividade e com desprendimento, principalmente, de pensar para onde é possível ir, eu acho que nós vamos para o pior dos mundos. O mercado geralmente fala: é preciso uma política fiscal crível. Eu sempre me perguntei o que quer dizer crível. Quer dizer aquilo que eu desejo, aquilo com que eu sonho, ou aquilo que parece factível? E é óbvio que esse é um encaminhamento político. Agora, sinto muito, já temos 2 anos e esta competência, mais do que a competência, né? Essa vontade não aparece.
Ah, agora, Alexandre, nós tivemos aí a colocação meio como bode expiatório desse atraso de agenda, Rodrigo Maia, né? E aí, com as eleições na presidência da Câmara e do Senado, nós já tivemos a aprovação da autonomia do Banco Central. Então, deu a entender que dá para deslanchar, seguir adiante com essa agenda com uma maior rapidez. Mas isso convence, porque eu vi muitos analistas de mercado nessa semana cobrando as prioridades do tal cronograma. Qual seria exatamente, né? O que entra na frente? Porque mesmo no pronunciamento conjunto com as lideranças e Paulo Guedes, eles voltaram a falar da questão da reforma tributária, sendo que a reforma tributária, eles já deram um prazo entre agosto e outubro para aprovação. Então, a urgência hoje seria auxílio emergencial e a aprovação do próprio orçamento deste ano. Mas aí eles colocam na discussão a reforma tributária também. Então, fica sem saber ao certo qual é o cronograma. Como é que você viu essa primeira semana de trabalho?
É, Denise, exatamente. Você tocou no ponto que, para mim, é fundamental. Nós estamos, né, com 1,5 meses de ano e sem orçamento. Precisamos fazer o orçamento. A reforma administrativa, a reforma tributária, elas serão muito difíceis nesse momento. Né? Primeiro, porque a reforma administrativa, ela só tem ganho fiscal muito lá na frente. A reforma tributária, ela afeta, né, os entes da federação, né? Afeta os estados, afeta os municípios. Uma discussão que não é simples. Né? O aspecto da aprovação, né, da autonomia do Banco Central, me parece, né, é bastante boa, né? Há uma demanda do mercado financeiro, estou há mais de 30 anos no mercado financeiro, e eu ouço desde lá de Fernando Henrique que o Banco Central precisa ser independente. Eu acho que isso é positivo, né? Se a gente vai discutir se é meta única, se tem meta também de crescimento, né, de emprego, isso é uma discussão, para mim, um pouco mais lá para frente. Agora, o principal, na minha visão, é a gente bater o martelo em relação ao orçamento. Sem orçamento, daqui a pouco, você vai ter um shutdown do governo, pelo menos de algumas repartições.
Agora, Pedro Paulo, a gente estava falando dessa urgência, de todas as prioridades, e eu vejo até os comentários aqui nas redes sociais, quem está nos acompanhando aí pelo Face, pelo YouTube, e as pessoas achando que o mercado é uma coisa muito distante da realidade. Então, é o mercado que lida com a riqueza, de repente falando da pobreza, da necessidade de auxílio emergencial para tirar milhões de brasileiros aí de uma situação de incapacidade até de consumo de produtos básicos. Mas o mercado lida com essa realidade também, e não aceitar bem determinadas decisões implica aí movimentos de curva de juros, de dólar, que rebatem em toda a sociedade e andamento da economia, né?
Durante muito tempo eu ficava muito desconfiado com uma coisa que a gente chama de equivalência ricardiana na economia, que fala que se você aumentar muito o gasto, o aumento do gasto não produz crescimento do PIB. Porque o mercado vai olhar esse gasto, vai imaginar que lá na frente esse gasto ou vai causar inflação ou vai causar um aumento da dívida. Então, a taxa de juros sobe e o que você consegue de ganho na expansão da atividade econômica, esse aumento do juro acaba tomando de volta e o crescimento ele é muito baixo ou ele até às vezes é nulo. Sempre desconfiei disso. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo as experiências internacionais, as experiências do Brasil, Fica bastante claro que é difícil hoje você conseguir fazer alguma coisa de expansão permanente da atividade econômica se você fizer via aumento do endividamento. É muito complicado isso. Mas o que o Zé Francisco falou é totalmente correto. A gente não pode pensar naquilo que é ideal. A gente não pode pensar naquilo que seria maravilhoso para o equilíbrio das contas públicas para o Brasil. A gente tem que pensar aquilo que é realista. E quem falou nas redes sociais que o auxílio emergencial é fundamental estava completamente cheio de razão. O auxílio emergencial é a prioridade número 2 do Brasil. Concordo também com o presidente do Senado. A número 1 é a vacina. Então, o governo precisa resolver isso e cabe agora um esforço muito grande deles para discutir de maneira correta, com prioridades, assim como o Alexandre falou também, de maneira clara, coordenada, sem causar tumulto, o que é possível fazer, né? O que é possível, o que é factível fazer no sentido que o Zé Francisco falou. Nós precisamos sinalizar para a sociedade e para o mercado também o que dá para fazer. O mercado, ele não age muito com emoções assim permanentemente. Um momento ou outro, com certeza, tem emoção, não falta emoção. Mas, no longo prazo, o que o mercado quer é uma sinalização absolutamente clara sobre como vão ser organizadas as coisas. E isso, infelizmente, ainda tá pendente no nosso dia a dia, que não apareceu.
Agora, José Francisco, o nosso tema é o crescimento, né? Os desafios do crescimento com ajuste fiscal. A gente já viu que o ajuste fiscal é importante, né? Que é preciso estabelecer uma pauta de prioridades, inclusive para conciliar o auxílio emergencial. Agora, como o país pode voltar a crescer? Eu queria acrescentar, inclusive, o IBCBR, que acabou sendo uma surpresa positiva, depois de alguns indexadores, alguns dados negativos que decepcionaram com a questão da forte queda de vendas do comércio no mês de dezembro. E aí veio o IBCBR com um tombo da economia no ano passado menor do que se previa. Isso altera em alguma medida a perspectiva de crescimento? E como se pode cuidar de um crescimento efetivo este ano?
Olha, Denise, o IBCBR ele veio um pouco melhor do que se imaginava, mas me parece que aí tem alguma diferença importante de ajuste sazonal, uma parte um pouco técnica. Você pegar a queda do setor de serviços no mês de dezembro, a surpresa que foi, significa uma dificuldade de ajustar uma série que foi a que mais sofreu, sem dúvida, com o distanciamento social e a interrupção da economia. Então, eu não vejo tanto como uma boa notícia o IBCBR. A economia vai ter caído 4,2, 4,3, mas eu acho que o mais importante é olhar adiante. E adiante, o que a gente vê? Fim do programa de transferência de renda, ou seja, corte na demanda. Não tem orçamento, como bem lembrou o Alexandre. O que isso significa? Você pode gastar até 1/12 do que está colocado no projeto. Ou seja, você tem uma contenção de demanda por aí também. Você tem uma aceleração da inflação que está corroendo renda das famílias. E você tem uma perspectiva de piora, sinto muito, no mercado de trabalho, em decorrência desse primeiro trimestre claramente em queda. Ou seja, não dá para olhar para esse ano 21, como o Alexandre bem adiantou, com esperança de algum crescimento relevante. Me parece que nós não vamos nem chegar a realizar o efeito estatístico, que seria um crescimento de 2,7%, alguma coisa deste tamanho. Crescimento, eu acho que a gente tem que olhar separado do problema atual, que é estabilizar a economia, que é tirar a economia dessa trajetória de contração. E vou lembrar, o risco não é só o shutdown, o risco são milhões sem acesso à subsistência, uma vez que o mercado informal de trabalho sofreu muito, muito. E você tem aí, não vou insistir nos números, mas muita gente já com dificuldade, de modo que nós vamos ter um ambiente horroroso. E aí o mercado vai ter que, o mercado financeiro vai ter que descer do seu salto alto e tentar encarar a realidade e cobrar um governo, e não um prometedor de coisas que não são factíveis.
Agora eu queria voltar ao Alexandre, que já colocou essas dificuldades de retomada do crescimento. Agora, Alexandre, o governo continua insistindo na possibilidade de outras medidas que, além das reformas, mas marcos regulatórios, a questão da infraestrutura, de atração de recursos, de investimentos para o país, o que também poderia ajudar, que a gente continua com o nível de investimentos produtivos muito baixo, não é? Aqueles investimentos em infraestrutura, mesmo na área empresarial, é preciso melhorar o ambiente de negócios. Você vê alguma condição de se ter nessa agenda que está sendo definida, espaço para tratar dessas questões e garantir a tal melhora de ambiente?
Então, Denise, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, né? Se você não dá segurança, não passa credibilidade para os agentes econômicos, especialmente o setor privado, os agentes internacionais, eles ficam ressabiados e receosos de fazerem investimentos, né? Então, a gente tem visto, inclusive, no país, nesse momento, por conta da liquidez internacional, um movimento muito interessante, né, de IPOs na Bolsa, uma profusão de IPOs, como poucas vezes eu vi na minha carreira. Né? Então, de alguma forma, há uma tendência, né, das empresas estarem buscando oportunidades, mas eu acho muito complicado, pelo menos nessa primeira parte do ano, primeiro semestre, até essas coisas ficarem um pouco mais claras, como nós vamos encaminhar, né? O orçamento, se vamos fazer ou não as PECs, né, fundamentais para mim, pelo menos aí a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial. Como o Zé falou, o mercado de trabalho está muito complicado, não vai voltar esse ano. Com muita sorte a gente pode ter, né, uma coisinha ou outra, mas não adianta, não tem truque, não tem coelho da cartola. Nesse momento é voltar ao auxílio, como conciliar isso sem dar uma direção ruim para as expectativas, e aí sim depois, né, na hora que a vacina prosperar, né, porque esse é um ponto fundamental, é preciso que a vacinação prospere. Estou falando daqui, estou falando lá de fora também. Porque a gente já está percebendo lá fora que existe dificuldade também lá nos países centrais. Então, passa necessariamente pela vacinação. Como é que isso vai acontecer? A gente já está com falta de vacina. Tem vacina para mais uma semana. Né? Então, é preciso, né, chegar a vacina, chegar os insumos, para que a gente comece a produzir a vacina internamente e possa fazer a vacinação prosperar de uma maneira positiva.
E seguimos aqui com a Economia em Foco, que hoje discute os desafios do crescimento com ajuste fiscal. Nós temos como convidados José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama, e Pedro Paulo Silveira, economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma perspectiva de que em algum momento a economia brasileira possa dar certo, né? Engatar um crescimento mais vigoroso. A gente sabe que esse hoje é um desafio global, né? A gente tem acompanhado até o balanço de outras economias, economias europeias, Estados Unidos, o que ficou de rescaldo do ano passado, as dificuldades, todo mundo quase tendo de ter estímulos, os Estados Unidos ainda discutindo aquele mega pacote que vem desde antes das eleições aí entre Trump e Biden. Então, está colocado um desafio global. Agora, para o Brasil, como é que você acha que a economia brasileira pode entrar no rumo certo?
Olha, Denise, eu acompanho muito as empresas aqui no na corretora, e os resultados que a gente está pegando no ano passado mostram que as empresas, as grandes empresas brasileiras, estavam preparadas para essa crise. Foi um pouco de sorte, colocar entre aspas, a gente estava saindo de uma das maiores crises que o Brasil teve, que foi lá no final da Dilma até a entrada do Temer, e as empresas fizeram muitos ajustes. Quando veio esse choque, elas já estavam com as contas todas ajustadas. Então, pegou as empresas em momento bom. Elas estavam um pouco endividadas, elas já tinham reduzido bastante os investimentos, já estavam com caixas gordos. Então, as grandes empresas não sofreram tanto. Então, eu imagino que assim que o mundo começar a melhorar o ritmo da vacinação, assim que a economia global começar a andar de novo, as expectativas são muito boas lá fora. A taxa de juros deve permanecer baixa durante bastante tempo e isso deve produzir um efeito bastante positivo sobre aquilo que a gente faz bem, que é lidar com commodities aqui no Brasil. Então, a gente deve entrar num ciclo bastante positivo. Nós estamos num ciclo positivo, esse ciclo das commodities deve continuar sustentando o crescimento do setor do agronegócio, mineração, petróleo. E isso tem o potencial de fazer os outros setores serem contaminados positivamente. Então, acho que isso vai acontecer no segundo ano. Né? A minha expectativa também é que, apesar de toda essa confusão, de toda a lentidão, algumas das reformas mais importantes, como o Alexandre colocou, particularmente a PEC emergencial, Pacto Federativo, essas sejam feitas até o segundo semestre, até o final do ano. Acho que nesse cenário a gente termina 2021, né, olhando para 2022 de maneira muito mais satisfatória do que a gente teve de 2020 para 2021. Eu acho que o cenário começa a ficar muito mais claro a partir do segundo semestre. Essa é a minha expectativa. Eu acho que a gente volta a ter um crescimento como a gente teve a partir do governo Temer. Ali 1,5%, 1,8%, a nova taxa de crescimento vai ser essa por um bom tempo e depois ela volta a subir com um pouco mais de vigor daqui a 3-4 anos.
Mas é pouco ainda para repor o que foi perdido, não é? Porque a gente estava começando a se recuperar ainda da recessão, né? Que na época de Temer a gente entrou nesse embalo de 1%, um pouquinho, 1% e um pouquinho a mais de crescimento, e agora a gente volta nesse ritmo. Não tem como impulsionar isso, Pedro Paulo? Você não vê condição?
É difícil, porque nós tivemos dois choques muito grandes. Nós tivemos esse choque do período Dilma, né, impeachment e tudo isso. Isso produziu um efeito muito grande, destruiu muitas empresas, pequenos e médios negócios. A economia estava se restabelecendo com outro formato, com outro tipo de impulsionamento, e estava crescendo numa taxa de 1,8%. O mercado apostava que ia ser 2,5%, 3%. A gente já estava com 1,8% de crescimento, não tinha antes do choque, ia ser isso daí. Agora, o impacto sobre pequenas e médias empresas também foi muito grande. Essas empresas, a maior parte quebrou. Eu sei que é ruim falar sobre pequenos fatos anedotais, como a gente fala, mas eu estou aqui na Avenida Paulista, Alameda Santos, está com quase todos os restaurantes fechados nesse trecho que eu trabalho aqui. Né? Muitos quebraram, tiveram que mandar a gente embora. Isso piorou demais o mercado de trabalho, como os dois colegas falaram. Para acertar, isso demora um tempo. Por isso que eu falei que você demora de 1 a 2 anos, me parece, a experiência que a gente teve recente foi isso, 1 ou 2 anos para as grandes empresas, o setor público, tudo voltar ao normal, né? E depois aqueles que estavam fora do jogo começarem a se reintegrar e a economia voltar a crescer novamente. Eu tenho a impressão que, então, mais uma vez, a gente começa a crescer num ritmo de 1,8%, 2% no máximo, no final de 2021, ao longo de 2022, a gente deve ver essa taxa de crescimento nesse patamar.
Agora, José Francisco, e você vê alguma alternativa para se conseguir alavancar um desempenho melhor da economia em geral, inclusive porque há necessidade de resgatar mercado de trabalho, não é? Porque vocês falaram em piora, que ainda pode ocorrer neste começo de ano, em função de toda essa situação colocada pela pandemia, incertezas, os problemas que as empresas enfrentaram com restrições, com uma série de coisas. Agora, você vê algum caminho de crescimento mais acelerado?
Não, é muito difícil, Denise. Depois da recessão 15-16, nós crescemos 1,% ao ano por 3 anos. Vamos lembrar que no começo do ano passado, a economia brasileira teve queda, ou seja, voltar ao que éramos significa crescer 1% e com um viés de baixo. Tá? Se o mundo vai continuar, digamos, razoavelmente favorável, é um bom sinal. Agora, este sinal está pegando o quê no Brasil? Está pegando, como Pedro Paulo lembrou, commodities. Isso é importante? Isso é muito importante. A minha dificuldade é de entender como é que você pode ter, superar esse ritmo de crescimento medíocre, mais lento do que o da própria população, apenas com a expansão do setor que produz e exporta commodities. Eu acho que tem uma discussão muito grave para ser feita, que é a seguinte: um país que tem 210 milhões de habitantes, tem como empregá-los minimamente com uma economia que se baseia na produção e exportação de commodities e seus, aí é a minha avaliação, parcos efeitos sobre o conjunto da atividade econômica? Eu acho que não. Eu entendo que não. Eu, ao mesmo tempo, Denise, penso assim, o governo Dilma certamente meteu os pés pelas mãos ao tratar como se fosse uma questão cíclica de falta de demanda o crescimento da economia, ou, vamos dizer, o próprio desenvolvimento das atividades econômicas. Eu acho que foi um erro que teve vítimas de todos os lados, né? Principalmente reforçou essa perspectiva que eu acho falsa de que, se tirar o Estado, o setor privado entra. Eu acho que no segundo semestre do ano passado e nesse começo de ano estamos vendo mais uma vez isso. Agora a expectativa é: se vacinar, tudo resolve. Eu acho que não. Eu acho que tem que vacinar. Além de vacinar, tem que fazer distanciamento social. Esses dois movimentos é que vão melhorar a nossa vida em relação à saúde. Agora, com a economia do jeito que está, Pedro Paulo lembrou, pequenas e médias, então, é terra arrasada. Você esperar que decisões privadas façam a economia voltar a crescer, eu, sinceramente, acho ingenuidade. A decisão privada é sujeita a riscos e a severa punição de não dar certo. E faz muito bem o setor privado de não entrar em aventuras. O que não pode é ficar achando que as reformas, por mais necessárias que sejam, etc., vão nos colocar no caminho do crescimento. Eu não tenho dúvida de que não vão nos colocar no caminho do crescimento se você não estabilizar a economia e não combinar. É assim, combinado. Quem vai investir? Quem vai investir em quê? Aí sim você consegue sair do lugar.
Agora, voltando ao Pedro Paulo, que nós estamos com problemas aí no contato com o Alexandre. Pedro Paulo, eu queria voltar com você, que nós temos aí no meio do caminho também a possibilidade de elevação dos juros. O Banco Central já deu essa sinalização. Você acha que isso pode, em alguma medida, afetar o potencial de crescimento? E a gente ainda tem a inflação a ser observada, não
é? É muita coisa, né? Puxa vida. Só complementando a minha resposta e talvez a do Zé Francisco. Desculpe voltar a esse tema que escapou. A gente tem coisas importantes para fazer no Brasil para tornar o Brasil um país legal para os investimentos, só que a gente não faz. A gente precisa cuidar da educação, né? E de verdade da saúde. Seria a coisa mais importante fazer desse país um país novamente rico em capital humano, para a gente poder competir no mercado de trabalho global. Isso a gente não faz de jeito nenhum. Pelo contrário. Então, voltando à questão do juro, essa discussão está valendo nos Estados Unidos também, né? Lá, dois grandes economistas democratas estão anunciando que estão preocupados com a inflação que pode ser causada pelo pacote do Biden de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Dos economistas célebres, dos democratas, o Blanchard e o Summers, estão falando na possibilidade da inflação lá subir. Se isso acontecer, o nosso cenário aqui complica demais. Então, eu vou fazer de conta que isso não vai acontecer, que o mundo vai continuar com uma inflação moderada, com taxas de juros muito baixas e uma taxa de crescimento de cruzeiro ali na faixa que está sendo prevista pelo Fundo Monetário de 3,5% em termos globais. Nesse caso, o Brasil, se ele conseguir estabilizar o câmbio aí na faixa de 5 a 5,5%, eu acho que com a demanda bastante frouxa que a gente tem hoje, a inflação vai ficar nesse patamar que a gente tem observado, 3,5%, 4%. Dificilmente ela vai cair para baixo disso nos próximos 2, 3 anos, porque as commodities vão ficar elevadas, ou seja, os grãos, milho, soja, algodão, carne, minério de ferro, petróleo, tudo isso vai continuar num patamar ainda elevado e vai fazer com que a inflação no Brasil fique entre 3,5% e 4%. A taxa de juros, que é relevante para a política monetária, que é a Selic, deve subir esse ano, vai subir de 2% para 3%, 3,5%. Não deveria atrapalhar a taxa de crescimento, porque o que importaria nesse caso, nas decisões privadas, é a percepção de risco. E para isso, a taxa de juro longa é a mais importante. A taxa de juro lá para 2030, 2040, essa taxa de juro também não deve subir muito. Então, eu acho que não será a política monetária e nem a inflação que podem, nesse cenário que eu estou trabalhando, comprometer a nossa taxa de crescimento. A nossa taxa de crescimento vai estar comprometida por causa do mercado de trabalho ainda muito ruim. O setor público vai estar ainda muito comprometido, ele não vai sair gastando, pelo contrário, o Zé Francisco e o Alexandre falaram muito bem, a gente não aprovou orçamento ainda e o orçamento vai vir com cortes muito importantes, então as três esferas de poder vão ficar ainda na contenção de gastos de maneira agressiva, então eu acho que a taxa de crescimento vai ser baixa e isso vai segurar a inflação, ali para 3,5%, 4% esse ano ainda, se a gente não tiver nenhum susto, que a gente não pode descartar, claro.
E, José Francisco, a gente tem essa dificuldade também de retomada de mercado de trabalho, a gente tem o mercado consumidor mais fragilizado, porque nós tivemos alguns momentos em que o mercado consumidor brasileiro conseguiu alavancar uma retomada importante. Eu lembro que Temer recorreu a essa estratégia quando ele liberou fundo de garantia, né, injetou dinheiro em circulação e conseguiu alavancar. No ano passado, nós tivemos a recuperação em V do comércio, que teve muito a ver com o auxílio emergencial, mas a gente teria de ter uma recuperação sustentável sem que implicasse aumento de gastos, né?
Eu acho que as duas coisas se misturam, Denise. Eu não consigo pensar diferente. Só um rodapé, porque o Pedro Paulo fez a propaganda aí dos democratas americanos, do Larry Summers, do Blanchard, preocupados com a inflação. Eu sugiro, então, também a leitura do Krugman essa semana, isso, que é outro democrata. Eu acho que ele é um pouco mais erudito que o Blanchard e o Summers, que coloca essa questão do que o Partido Democrata poderia olhar para o país deles hoje. Sério, eu li os três e acho que é uma conversa muito importante. Voltando ao ponto da Denise, me desculpa, Denise, 2016 e um pedaço de 2017, a recuperação da renda se deveu muito pela queda da inflação. Quer dizer, você vinha de uma inflação de 10%, e vai para uma inflação de 3%, ao longo desse período, se você mantém defasados os reajustes salariais com base na inflação passada, você está tendo ganhos reais. Foi isso que aconteceu e isso que ajudou muito a demanda, mesmo com o mercado de trabalho não tendo grande melhora do ponto de vista da qualidade. Tá? Que nós estamos passando agora é o contrário, ou seja, lá a inflação em queda ajudou a atividade e crescemos um. Hoje a inflação acelerou e comprime a renda das famílias. imaginar que isso não tem efeito sobre a demanda, eu acho que é praticamente bom mocismo. Quando a gente fala em combinar quem vai investir, é uma coisa assim. Existem projetos de investimento relevantes no sentido de promover a atividade em geral e estimular o mercado de trabalho, eu não sei, não. Todo o setor de energia, que sempre foi relevante do ponto de vista do investimento, está ou parado ou sujeito, como tem que estar, à exposição da oferta de equipamentos e análogos do exterior. Ou seja, a noção de que é preciso investir e que não é racional o setor privado assumir riscos desproporcionais, e essa é uma visão privada, essa visão, sinceramente, não leva a nada. O erro, eu repito, do outro governo, de confundir crescimento com aceleração do gasto público, não nos deve levar a demonizar o gasto público. Eu insisto nesse ponto. Enquanto a curva de juros não refletir uma percepção de que não tem como fazer o ajuste desejado e crível, nós não vamos sair dessa situação, porque não vai ter o ajuste necessário e crível. Isso é incrível.
Agora eu queria saber a opinião do Alexandre Espírito Santo. Nós tivemos um problema de contato aí por vídeo. Ele vai continuar falando com a gente agora por telefone. Pedro Paulo Silveira e José Francisco Lima Gonçalves estavam falando das dificuldades de se tentar estimular um crescimento mais substancial da economia brasileira. Lembrando que nós passamos aí por recessão, a pandemia foi um novo tombo. Agora, qual é a condição que você vê, Alexandre, de o Brasil ter um crescimento que permita resgatar todas as perdas que nós tivemos, inclusive de mercado de trabalho?
Bom, Denise, eu concordo totalmente com o que o Zé falou agora. A gente está vendo um momento onde a inflação está incomodando, ou pelo menos não é um cenário tão benigno quanto há um ano atrás imaginava-se ali no auge da pandemia. O mercado financeiro trabalhava com o IPCA de 1,5 e acabou dando 4,5. Nós vimos o que aconteceu nos IGPs, o IGPM com 23, agora mesmo a gente está vendo uma briga entre lojistas e shoppings, por conta da correção, porque os shoppings, eles têm direito a receber o IGPM, e o lojista, evidentemente, que não quer pagar e não tem como pagar. Então, a inflação, esse ano, ela tem esse problema adicional, que é o contágio, a gravidez do IGP sobre o IPCA. Então, a gente está trabalhando com a inflação em torno de 3,70, 3,80, que é o centro da meta, porém, o Banco Central, ele vai precisar subir o juro, e provavelmente vai fazer isso, talvez não em março, mas certamente em maio. E vamos levar a Selic aí para 3,5, talvez até um pouco mais. A gente está trabalhando com uma taxa de juros negativa, muito negativa para o padrão brasileiro. Então, nesse sentido, o próprio aumento da taxa de juros vai jogar contra esse movimento de recuperação. Então, na minha cabeça, o que a gente precisa fazer é voltar com o trem que nós tiramos do trilho no ano passado. A gente vinha fazendo as reformas, meio aos trancos e barrancos foi feita a reforma da Previdência, mas nós gastamos a reforma, tudo que iríamos poupar, ou quase tudo, na reforma da Previdência, nós gastamos com a pandemia, de uma forma até correta. Como é que nós retiramos o trem que nós colocamos no trilho no ano passado para voltar com o trem das reformas? Para mim, esse foi o que a gente discutiu no início, É um enorme desafio, né? Até porque a gente vai precisar novamente, como comentamos, voltar com o auxílio.
É, exatamente, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria saber aí as considerações finais de Pedro Paulo Silveira a respeito desse cenário. Que recado que você passa quanto para quem está nos acompanhando, do que esperar da economia brasileira?
É, eu acho que o fundamental é olhar para as vacinas, e para o auxílio emergencial no curto prazo, né, e entender que o segundo semestre talvez seja o melhor momento do ano, né? Eu acho que o primeiro semestre ainda vai ser muito difícil, né? Vai ser um ano que vai requerer muita iniciativa por parte do Congresso e do governo, e a gente sabe que o calendário deles é sempre mais complicado do que inicialmente planejado. Então, eu acho que vai ser um ano que vai começar de verdade, semestre.
É isso, tivemos problema aí no finalzinho do que Pedro Paulo estava falando. Zé Francisco, a mesma pergunta aí para você, o que recado você passa quanto ao que se pode esperar da economia rapidamente?
Olha, esperar é muito pouca coisa, muita coisa chata, né? Inflação um pouco mais alta, mercado de trabalho, sinceramente, eu não vejo como melhorar de maneira relevante. É, um ambiente claramente desfavorável ao bem-estar objetivo e subjetivo das pessoas e a necessidade de cobrar distanciamento, vacina e programa emergencial do governo. Essas coisas não são incompatíveis e não são incompatíveis, ao contrário, são necessárias para estabilizar a economia.
Alexandre?
É, concordo com o que o Zé falou agora, a gente vai precisar voltar com o auxílio, né? Vamos ter que nos acostumar durante muito tempo com essa ideia, né, de usar a máscara, distanciamento social, isso veio para ficar. Me incomoda muito essa antecipação da eleição de 2022 para já, né? Eu acho que a gente tem tanta urgência de discutir tantos temas para anteciparmos a eleição. Porém, o calendário político, a gente não domina ele. Eu gostaria muito que, pelo menos nesse curto prazo, a gente consiga fazer o orçamento e votar o mais rapidamente possível esse auxílio, porque senão a gente vai ter um primeiro semestre muito ruim.
É isso, e vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, o José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator, o Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Orama Investimentos, e o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. E muito obrigada a você que esteve com a gente também até agora. Todos um ótimo final de semana e um feriado para quem vai ter feriado de carnaval sem carnaval.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.